Conheça o seu direito.
Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Esse é um programa pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, e junto comigo sempre estão as minhas colegas de trabalho, as tutoras desses cursos, a professora Priscila Bortolotto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrim. Hoje nós temos um outro assunto bem interessante que certamente vai aguçar aí a sua curiosidade. Nós vamos falar de relações de consumo, mais especificamente sobre cláusulas e práticas abusivas nas relações de consumo. Você certamente é um consumidor, não é verdade? Eu creio que todos nós somos consumidores. E será que nós sabemos de nossos direitos nessa relação de consumo? Me parece que não. O Código de Defesa do Consumidor é pouco usado ainda, por mais que ele já tenha mais de 20 anos. Oi, Priscila, tudo bem contigo?
Tudo bem, professor Silvano. Uma boa noite para vocês, professora Jennifer, e para todos os nossos queridos ouvintes que sempre nos acompanham. E eu quero já aproveitar e deixar aqui o recadinho que a gente está disponível, né, nos comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida que a gente possa auxiliar sobre o tema, a gente está aqui disponível para tirar essas dúvidas. E lembrando sempre que os nossos cursos, né, eles são patrocinados, os nossos cursos, desculpem, a nossa rádio é sempre patrocinada pelos nossos cursos, né, professor Silvano? E logo
Sim,
nós vamos
transmitido
ter aí
diretamente da Rádio Uninter.
Perfeito, isso mesmo. Boa noite, professora Jennifer.
Boa noite, professora Priscila. Boa noite, professor Silvano. É um prazer estar aqui hoje conversando mais uma vez com vocês sobre esse tema tão valoroso que é o direito do consumidor, que eu gosto muito, acho que é muito importante. Como o professor Silvano mesmo disse, nós praticamos relações de consumo a partir desde o momento que nós acordamos. Nós acordamos, ligamos a luz, nós já estamos fazendo, já estamos dando processo a uma relação de consumo que é protegida pelo código, né? Que é muito, muito bacana.
Tá certo. Então, professora Priscila, vamos começar?
Vamos lá. É muito interessante essa fala da professora Jennifer, porque muitas pessoas acham que tem a ideia equivocada que relação de consumo é só quando envolve contratos, né? Quando envolvem grandes valores. Mas não, né? A relação de consumo seria... Primeiro, eu gostaria, antes de falar do que seria uma relação de consumo propriamente dita, eu gostaria de falar sobre o consumidor. Então, o que, que seria, o que, que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que ele vem através da Lei 8.078 de 90... Como o professor Silvano falou, mais de 20 anos aí, né? O que, que ele traz? Quem seria o consumidor? Então, é toda pessoa física ou jurídica, vejam, jurídica também pode ser consumidor, que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Então, eu, Priscila, se eu vou comprar uma balinha na padaria, eu vou consumir aquele produto como destinatário final? Sim, eu não vou revender, né? Eu não vou repassar. Então, eu sou consumidora, mesmo que seja daquela balinha e eu tenho um contrato, mesmo que não seja um contrato escrito, é um contrato aí de compra e venda, e logo eu sou uma consumidora. Então, é isso que a gente tem que sempre deixar bem claro, né? Porque as pessoas às vezes pensam, eu não vou atrás dos meus direitos, porque é algo ínfimo, algo muito pequeno, e não, né? O Código de Defesa do Consumidor veio aí para regular diversas situações, todas as situações que envolvem até questão de abuso. Até porque, se nós pararmos para pensar, é pequenininho, né? Então, deixam de me dar um troco ali de centavos. Mas veja, se o fornecedor fizer isso com cada consumidor, vai dar um montante muito grande. Não é mesmo? E aí é um abuso.
Para cada um pode ser um valor pequeno, não é? mas para aquele que está arrecadando esses pequenininhos. Mas, Priscila, se você me permite, eu só pegando a luz do teu conceito de consumidor, até porque eu me lembrei agora das minhas aulas, quando eu falo em direito do consumidor, e nós vamos trabalhar com o conceito de consumidor. Eu, particularmente, e muitos autores também pensam da mesma forma, que o leigo, na realidade, eu penso assim, pode falar do jeito que quiser, mas os operadores do direito me parece que seria, de certa forma, vamos pensar assim, até juridicamente incorreto falar como a gente tem ouvido falar por aí. Por exemplo, consumidor final. Vocês acham que existe essa figura do consumidor final? A mim me parece redundância, porque, como você mesmo disse, o consumidor é aquele destinatário final, onde o produto ou o serviço chega e para, não vai mais para frente. É claro que ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Pessoa jurídica enquanto consumidora, porque na nossa cabeça vem aquela... Não, pessoa jurídica é sempre fornecedor. Não é? Fornecedor daquele produto, daquele objeto social, ou seja, que ela revende, que ela fornece aquele produto ou serviço. Mas vamos pegar assim, bem popularmente dizendo, material de expediente. A pessoa jurídica não compra lá papel sulfite, não compra clipes, grampeador, etc., para utilizar como destinatário final? Sim, então essa pessoa jurídica será também consumidora. Consumidora e ponto, não consumidora final, não é verdade? Seria redundância, por quê? Porque o destino final chegou ali, como qualquer pessoa jurídica, aliás, como qualquer pessoa física. A pessoa física, comumente, é a consumidora, mas ela pode não ser consumidora? Sim, se ela comprar determinado produto ou serviço para repassar, para ter algum lucro sobre aquilo, ela não será caracterizada como consumidora. Por quê? Porque naquele momento ela não é o destinatário final. Não é verdade?
Verdade, professor Silvano, e essa observação é muito importante e muito interessante, principalmente em contrapor a teoria mitigada com a teoria finalista, né? A partir de uma visão da teoria finalista, essas hipóteses apresentadas pelo professor Silvano, de comprar material de escritório ou a conta telefônica dentro de uma empresa, não seriam considerados relações de consumo, porque eles estariam dentro da cadeia produtiva. E é por isso que foi criada exatamente a teoria mitigada para abarcar esses casos em que os produtos são usados na atividade, mas eles não fazem parte da cadeia de consumo. Especificamente, não é um pneu que você compra, por exemplo, uma concessionária, uma fábrica de automóveis que compra pneus. Esses pneus serão colocados em um automóvel e entrarão na cadeia de consumo. Nesse caso, há uma relação contratual equitativa regulada pelo Código Civil. De outro lado, essa mesma fábrica de automóveis, ela tem contas telefônicas, contas de internet, que não entram na relação, que são relação de consumo, porque não entram na cadeia produtiva. E essa é uma diferenciação muito importante que já foi analisada pelo STJ, salvo engano, numa brilhante decisão da ministra Nancy Andrighi, alguns anos atrás, né?
Outra questão que envolve, que seria também consumidor, que é trazida lá pelo artigo 17 do Código de Defesa, que também se equipara a consumidor todas as vítimas do dano causado pelo fato do produto ou serviço. Então, pode ser que eu não tenha comprado aquele produto, mas eu me equiparo, então, digamos, a sofrer um acidente de carro em decorrência do dano de um vício do produto. Mas não fui eu quem comprei aquele carro, porém eu fui vítima daquele produto. Logo, eu sou uma consumidora por equiparação. E aplica-se a minha relação no meu pedido ali de danos materiais, de danos morais, todo o meu pedido jurídico eu posso fazer com base no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque eu vou ser uma consumidora equiparada em decorrência de ter sido vítima, né, do dano causado pelo fato do produto.
Um exemplo clássico que se traz sempre desse consumidor equiparado, e principalmente em relação a uma coletividade inteira, é festa de casamento, por exemplo. Né? Que os noivos contratam um buffet qualquer lá e etc. Então, a relação direta é entre o buffet e quem contratou, o noivo, a noiva, enfim. Né? E 100 pessoas vão para aquela festa. E, infelizmente, alguma comida lá está contaminada. Né?
A maionese, professor. É sempre a maionese.
E aí essas 100 pessoas vão parar nos prontos-socorros da cidade, da localidade. Eles teriam direito a alguma coisa, de uma reclamação nesse sentido, etc.? Sim, né? São equiparados ao consumidor. Por quê? Porque também estiveram dentro daquela cadeia de consumo.
Exatamente, perfeito.
Aquele caso também do avião da Gol, que caiu lá em São Paulo, as pessoas que estavam dentro do avião eram consumidores, né? Só que o avião caiu em cima de várias casas, destruiu, caiu num posto de gasolina, e todas aquelas pessoas que não estavam no avião, mas foram prejudicadas em decorrência do acidente, são consideradas consumidoras por equiparação, e nesse caso foi também aplicada a inversão do ônus da prova com todos os direitos do CDC. Bem legal essa tese. Para vocês verem, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, tudo é relação de consumo. Às vezes você pensa que, no caso, não aplica, mas aplica. Dá uma olhadinha melhor que você consegue ter vantagens do CDC.
Aqui aproveitando aí que é a chamada do pessoal, eu queria dar uma boa noite para o César Luiz, que está nos desejando boa noite desde o início da live. E aqui a Esther Ivan. Acertei seu nome, Esther Ivan. Desculpa se a pronúncia não foi correta aí. Mas
eu
boa noite.
Ivan, creio eu.
Esther Ivan,
Bem
imagino
provável.
Que sim, mas boa noite, e a gente fica muito feliz que você esteja aqui conosco, e a gente espera que você fique até o final e tire suas dúvidas. É muito satisfatório ver a participação de vocês.
Perfeito. Bom, de um lado da relação, nós fizemos uma abordagem geral. E do outro lado, Priscila, o fornecedor é sempre a pessoa jurídica?
Quem seria esse fornecedor, então, professor Silvano? A gente tem lá a figura do fornecedor, ele está lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. E o que diz, nos diz esse artigo? Que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Opa, já matamos aí a sua pergunta, né, professor? Você perguntou se era sempre jurídica, então, a pessoa física pode sim ser fornecedora. Pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala em fornecedor, vamos ter sempre em mente, o fornecedor, ele visa lucro. Então, se eu sou uma pessoa física, que eu faço brigadeiros para vender, com a finalidade de revenda, né, de vender esse produto, logo, sim, eu sou uma fornecedora. Né? Por quê? Porque eu estou visando lucro.
Sim, e nesse caso, Priscila, nós podemos até explicar também o que você acabou de trazer do conceito legal de fornecedor, incluindo os entes despersonalizados. Aí me veio à mente um exemplo também clássico que nós damos para caracterizar esse ente despersonificado, que são duas ou mais pessoas, normalmente da família, né? Um cunhado, enfim, que resolvem começar um negócio sem terem o seu ato constitutivo devidamente registrado. Vamos fazer brigadeiro para vender. A Priscila, a irmã dela e a prima, na realidade. Uma compra, a outra faz e a outra vende, não é? Tem uma sociedade aí? Existe uma sociedade, né? Vocês decidiram como que vai ser, quem vai trabalhar, como vai trabalhar e como que será partilhado o lucro ou prejuízo. Se deu algum problema, não é? No brigadeiro, não é? Alguém passou mal e etc. Quem responde? Esse ente despersonalizado, que é essa sociedade em comum que o Código Civil trata, dizendo que vocês vão responder de maneira solidária e ilimitada. Justamente por quê? Porque são entes despersonalizados. Então, cada um dos sócios vai responder por tudo, por qualquer problema que possa acontecer, nesse caso em particular, como fornecedora.
Perfeito, isso mesmo, professor. E aqui eu já gostaria de entrar, então, no tema propriamente dito, que seria as cláusulas abusivas, né? O que, que seriam as cláusulas abusivas? Então, as cláusulas abusivas de um contrato, primeiro relembrando que o contrato de consumo, não necessariamente aquele contrato escrito, aquele contrato de grande monta, de grandes valores, né? Então, pode haver cláusulas abusivas em todo e qualquer tipo de contrato. E o que, que elas seriam? Seriam aquelas que colocam o consumidor em desvantagens nos contratos de consumo. Então, o consumidor que ele se depara com uma cláusula abusiva, ele pode sim recorrer à justiça para pleitear a nulidade da cláusula e, consequentemente, né, se livrar de algumas obrigações que nelas estão previstas, principalmente se elas forem abusivas. Então, lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer um rol de várias cláusulas que são abusivas. Então, até eu convido a todos os nossos ouvintes, né, a verificar no Código, para verificar o que pode ser abusiva, né? Quais são as cláusulas? E aqui, exemplo, né? Um exemplo prático. Por exemplo, as companhias aéreas que cobram multas exorbitantes para cancelar a passagem adquirida pela internet dentro do prazo, que tem aquele
cancelamento da passagem, transferência, não é verdade?
Exatamente. Veja, professor, nesse caso, vamos supor, eu cancelo ou transfiro minha passagem com 7 dias de antecedência. Vejam, será que a companhia aérea, dentro desses 7 dias, não vai conseguir revender aquele lugar que estava reservado para mim? Claro que vai, né?
Esse tipo de cláusula, na realidade, já melhorou muito. Você não vê muito nos contratos nos dias de hoje. Mas falarmos em 20 anos, nem precisa chegar a 20, né? Nós encontraríamos e encontrarmos, na realidade, de maneira explícita, a cláusula abusiva ali, não é? Hoje não, hoje aparece de maneira discreta, ou interpretação, e etc, etc, etc. Justamente por quê? Porque o código veio para coibir esse tipo de prática. Mas é justamente nesse sentido. Principalmente, nós vamos notar, nos contratos de adesão. Não é verdade?
Perfeito.
O contrato de adesão é aquele que, quando de um lado, normalmente o fornecedor, ele gira muito rápido o seu negócio, então não tem tempo das partes se falarem, né, acordarem, etc., as cláusulas. Então, já está estampado um tipo de contrato. A outra pessoa simplesmente aceita. Companhia aérea é nesse sentido. Você não vai pegar um contrato ou um pré-contrato para comprar uma passagem para analisar o contrato integral. Está, entre aspas, né, entendendo que leu o contrato e dizendo em outras palavras também, isso é só em tese, né, que concorda com tudo que está ali. Agora, se você realmente teve algum prejuízo, você pode reclamar daquele contrato que você nem leu e às vezes nem foi te passado, você simplesmente aceitou? Sim, claro que sim. Não é, não é porque é um contrato já praticamente pronto, não é, de adesão, que você aceitou, que aí você se obriga a aceitar tudo que está ali, incluindo-se as cláusulas abusivas. Não é assim que funciona?
Exatamente, até porque nos contratos de adesão, nós não podemos discutir previamente o contrato, né? Então, ele já vem ali o contratinho pronto, que seria, como o exemplo do professor, ou exemplo de contrato de telefonia, né? Tem internet, banda larga, tem muito, de energia elétrica. Então, você não consegue falar, ah, não, eu não aceito essa
cláusula.
Contratos
bancários? Aqui.
E, nossa, contratos de financiamento, né? Sempre vem já um contrato ali pronto, que você não consegue discutir. Porém, você não consegue discutir previamente, mas depois, se você se sentir lesado ou ver que alguma cláusula ela é considerada nula, porque ela é abusiva, né? Aí você pode e deve sim questioná-la, né? Mas o professor falou em relação que mudou muito, né? Algo que eu sempre vejo que é muito corriqueiro é a questão daquelas plaquinhas em estacionamento. Eu não sei se vocês costumam ver, mas eu vejo aquilo grita nos meus olhos.
Não, não, nos responsabilizamos por...
Furtos.
É? Furtos, que visam, né, aquelas placas assim, não somos responsáveis pelos danos causados aos veículos, pelos pertences deixados neles. Poxa, você está depositando o teu carro ali, você está fazendo um contrato realmente para que ele fique seguro, né? E principal, até os objetos, geralmente quantas pessoas deixam o carro no estacionamento justamente por ter objetos de valor dentro do carro, claro, né? Então, assim, por que você iria consumir aquele serviço? Então, por isso que ele é considerado também uma cláusula abusiva e é muito normal ainda ter. E o que me espanta é que poucos consumidores sabem que essa placa ali ela não é válida, que ela é considerada uma cláusula abusiva e, portanto, nula, né? Caso aconteça algum dano ao veículo ou aos objetos que estão dentro do veículo.
Exatamente por isso que eles continuam colocando, né, aquela cláusula para pegar os desavisados. Por isso que é bom sempre estar ligado àquela cláusula também. Se perder a comanda, vocês já viram? Se a perda dessa comanda vai resultar em você tem que pagar R$50. Essa também é uma cláusula abusiva. Interessante notar, sobre o que a professora Priscila falou também, que o rol do artigo 51 ele não é taxativo. Ou seja, ali tem um rol exemplificativo com alguns exemplos de cláusulas abusivas. Mas caso você seja lesado em uma outra situação, você poderá entrar na justiça para discutir isso, ou mesmo ir até o PROCON, que tem resolvido de uma forma adequada grande parte desses casos, sem precisar ocorrer a judicialização. Mas o bom mesmo do Código de Defesa do Consumidor foi abrir caminho para um dos objetivos constitucionais, que era facilitar o acesso à justiça, né? Que muitos consumidores não conseguiam garantir os seus direitos, embora ingressassem em juízo, principalmente contra os bancos, como vocês falaram. Os bancos realmente são questões complicadas ainda. Os bancos têm um lobby muito forte, difícil de derrubar no Congresso, então a gente consegue alguns direitos, mas nem todos. E tem que tomar cuidado para ver o que os tribunais têm aceitado nesses contratos bancários, principalmente porque, no primeiro momento, se promete uma revisão total. Mas, no final das contas, pela prática, nós vemos que você não paga o advogado com o que você paga. E na questão que a professora Priscila falou lá no início, só fazendo um gancho, de uma balinha, é só uma balinha. Ou é só um centavo, não sei se vocês lembram. Ah, eu não tenho um centavo, você aceita uma balinha? Isso também era uma prática abusiva. Embora a lesão ocorrendo só a um consumidor não seja vantajosa se ingressar em juízo, existem órgãos de proteção, como as associações, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são os responsáveis por entrar com ações coletivas buscando a defesa desses direitos que não são vantajosos de se impetrar, cada pessoa entrar com uma ação só, né?
Você falou na balinha, Priscila tinha falado na balinha, aí o que me veio na cabeça também é a chamada venda casada. Já diminuiu bastante, mas nós víamos, por exemplo, nas instituições financeiras, até porque também o contato com o cliente hoje é praticamente nenhum, mas o sujeito ia lá pedir um empréstimo, por exemplo, né? Ele, verificando o cadastro lá, o gerente entendia que merecia o empréstimo, mas já vendia, era automático isso, um seguro, era junto. Era venda casada. Nas salas de cinema, não é verdade? É, um cinema ou outro, para você entrar, você tinha que comprar pipoca, por exemplo.
Ou não podia levar...
Isso!
Não sei se vocês lembram,
você
não podia entrar no cinema.
Uma comida, digamos assim, um chocolate, uma pipoca, um refrigerante, eles proibiam o ingresso desse tipo de produto, obrigando você a comprar lá. Né? Então, tudo isso são práticas abusivas. E o contrato, existe o contrato aí? Existe um contrato, mesmo que verbal, mas existe um contrato entre as partes, entre o fornecedor e o consumidor. É claro que nos contratos verbais, o difícil é você fazer prova. O difícil não é impossível. Não é por isso que o consumidor não tenha que reclamar dos seus direitos, não é assim?
Exatamente, até por falar em venda casada, o que ocorre agora, eu vejo assim, muito facilmente, é a questão das empresas de telefonia, né? Que elas casam a venda de TV a cabo com internet. Ou telefone, o combo, né? Exato. Então,
é dando
assim,
vantagem, inclusive, para você, né? Se você comprar só um serviço, é X. Se você comprar dois ou três serviços, é X menos alguma coisa. Ou seja, você paga menos. Quanto mais você compra, você paga menos. Entre aspas, não é verdade?
Exatamente. É nítido aí a venda casada e o abuso, né?
É. Professoras, eu sei que ainda nós teremos muita coisa para falar, mas o nosso tempo é muito curto, não é verdade? Meia horinha passa ligeiro, né? Nós não tínhamos combinado nada, mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Vocês sabem que eu tenho algumas obras editadas, escritas, de direito, né? Mas eu não sei se vocês sabiam sobre esse tema, na realidade, e aqui não é fazer merchandising, não é nada. Particularmente sobre o direito do consumidor, eu também já escrevi. Não é? Então, só para a gente... Eu não ia falar isso no começo, não é? Para que também não prejudicasse a nossa discussão, o nosso debate, mas tive a felicidade de ser convidado para escrever essa obra também. Vamos às nossas despedidas e agradecimentos.
Eu primeiro?
Pode ser, tanto faz.
Pessoal, foi um prazer estar aqui com a professora Priscila, professor Silvano e todos os ouvintes. Não esqueçam de procurar os seus direitos, não deixem que as coisas passem. Muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos provar, mas o Poder Judiciário atualmente ele é provido de vários institutos, como a desconsideração da personalidade jurídica, a inversão do ônus da prova, que vai facilitar o acesso do consumidor aos seus direitos. Então, se você tem algum, se você está se sentindo incomodado ou está sentindo alguma relação está abusando, está sendo abusiva para você, procure um advogado, procure a defensoria pública, faça valer os seus direitos, porque só assim nós vamos mudar o mundo. Como o professor Silvano bem falou, em outros tempos era muito comum as vendas casadas. Hoje em dia isso diminuiu, isso é em decorrência da utilização dos institutos pelas pessoas e pelo Poder Judiciário. É só assim que a gente consegue mudar o mundo e melhorá-lo. Então, muito obrigada a todos. É isso.
Pessoal, agradeço a todos que chegaram até aqui conosco. Quero aproveitar e mandar um grande e forte abraço para a Charline Costa. Saudades, muito saudades, nossa querida colega dos cursos aí de área pública. E é sempre um prazer aqui trazer tema para vocês, esses mais variados temas. Daqui não... Na próxima segunda, na outra, nós estaremos novamente aqui e aguardaremos vocês. E em relação à nossa live, né, vocês viram como é importante tomar conhecimento dos seus direitos. Então, se vocês puderem compartilhar esse conhecimento para que alcance o maior número de pessoas, para que as pessoas conheçam o seu direito, eu fico imensamente grata e falo em nome da equipe, não é mesmo, professor Silvano?
Sim. Exatamente isso. Infelizmente, chegamos ao final. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Quem entrou no chat ali, privado, César, Esther Ivan, Um abraço para vocês e especialmente a nossa querida Charlene. Saudade de você também, Charlene. Aqueles que estão buscando um curso de pós-graduação, por favor, deem uma folheada no nosso portfólio ali na uninter.com, certamente você vai encontrar um curso que te interesse. Daqui a 2 semanas estamos juntos novamente. Um forte abraço a todos.
Conheça o seu direito.